Hashtag Inovação. Apresentação, Débora Vilela.
Olá, sejam bem-vindos ao Hashtag Inovação de hoje. Programa realizado em parceria entre a Procergs e a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado e que traz o que há de mais novo em termos de práticas, experiências e tendências no mundo da tecnologia e da inovação, principalmente aquelas que fazem a diferença de fato na vida das pessoas. Eu sou Débora Vilela e tenho o prazer de receber hoje aqui no Hashtag três convidados ilustres. Nós estamos aqui com Marcelo Fontoura. O Marcelo é professor assistente de jornalismo digital da FAMECUS, PUC-RS, doutorando em comunicação social na mesma instituição, estudando jornalismo e inovação. Tem interesse nas transformações da mídia digital. É estudante à intersecção entre jornalismo, tecnologia e cultura. Tem experiência em marketing digital, produtos digitais, jornalismo, mobilidade e startups. Fellow do International Center for Journalism em 2015. Tudo bom, Marcelo?
Tudo bem, Débora. Muito obrigado pelo convite.
Prazer te receber aqui. A gente está aqui também com um parceiro aí também de bastante tempo, né, Regis? Regis Bronzatti, empresário do setor de TI, diretor de software da Processor Informática S.A., advogado, mestre em ciência da computação, professor universitário na cadeira de Direito Aplicado a Sistemas de Informação. Ele é perito judicial em ações ligadas ao tema, especialista em negociação de contratos de tecnologia, professor do MBA Unisinos na disciplina de seleção de software, assistente técnico em inúmeros processos judiciais vinculados à tecnologia da informação. Ex-presidente da CESPRO RS, 2011-12, diretor da Federação, ex-membro titular do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia em 14 e 16. Prazer te receber aqui, Regis.
Prazer é meu. Obrigado pelo convite também de poder participar aqui e fazer um bom bate-papo.
Legal, vai ser bem bom esse bate-papo aqui. E a gente está também com o Alessandro Jacobi. O Alessandro é sócio da NOC, No Ordinary Content, startup de marketing local, que possui uma plataforma de microinfluência para pequenas e médias empresas. E consultor estratégico de mercado e inovação, trabalhando com empresas e startups em modelagem de negócio, desenvolvimento de produto e implementação. Tem mais de 20 anos de experiência trabalhando com grandes marcas regionais e nacionais. Já foi sócio diretor de criação da Selling, diretor de criação da Scala, diretor de arte da DCS WPP Group e professor da Escola da Indústria Criativa da ESPM Sul. Tudo bom, Jacobi?
Tudo bem, obrigado pelo convite.
Prazer te receber. Prazer, a gente está aqui então com... Bom, a gente tem o Regis, que é totalmente ligado à tecnologia e... as questões de legislação, né? Porque é um advogado, mas um empresário ligado ao setor de TI. Vamos começar aqui, então. Na verdade...
É polemizar já.
É um assunto bom, né? Aliás, ele não é um assunto bom. Ele é um assunto necessário, né?
Concordo.
A gente tem falado, assim, só para a gente começar a nossa conversa, as questões... Bom, primeiro que direito é uma área que a gente precisa... Em todos os
aspectos da nossa vida.
Todos os aspectos da nossa vida, né? Seja na vida particular, mas em todas as áreas profissionais também, né? E o direito na área de tecnologia, eu, por ser da área de tecnologia, eu também acabo participando um pouco mais. E a gente vê que existe uma dificuldade de que a legislação acompanhe todas as áreas em geral. Quem está no setor público sabe disso, né? Mas, em particular... Eu te pergunto agora, né? Será que a área de tecnologia, ela não é mais difícil de ser trabalhada, a atualização dessas legislações, porque a área de tecnologia, ela acaba acontecendo tudo mais rápido ou não, né? E também, assim, a tua visão disso nesse setor, né?
Concordo.
Estou colocando genericamente,
não,
né?
Eu concordo contigo que tu está colocando, porque assim...
Mas eu não estou dizendo que eu estou certa.
Não.
Estou fazendo uma provocação para se isso é verdade ou não, né?
Basicamente, a legislação brasileira no que tange a tecnologia é muito pobre. Nós temos zero legislação que regulamente ou que dê algum direcionamento tecnológico. Basicamente, nós temos duas ou três leis vinculadas à lei de software, que é uma lei lá de 98 vocacionada para controlar a legalidade de uso de softwares no modelo que eu já considero antigo, né, o modelo de instalar dentro das empresas. Não tem nenhum aspecto de cloud computing ou de nuvem, né?
Nem existia.
Não existia esse conceito lá, essa lei de 98.
Mas é isso que eu estou dizendo.
20 anos atrás.
De SaaS, né? Que quis quebrar isso aí também, o software as a service.
Exatamente.
Né?
Então, uma legislação que relativamente nova, de 20 anos, se a gente comparar com o Código Civil, Código CLT, que tem mais de 60, 70 anos, ela já é defasada para a área de tecnologia.
Sim.
E aí tem outras questões polêmicas que o direito realmente não acompanha, porque o direito ele espera sedimentar alguns conceitos na sociedade para estabelecer marcos.
Até porque é muito difícil isso. Ter uma lei aprovada assim, né?
Tão rápida, né? Então, por exemplo, discutido. O marco legal da internet também, que é outra legislação, ela é de 2 anos atrás e tá cheia, já é uma colcha de retalhos, tem uma série de críticas à própria legislação. Né, principalmente na área de guarda de informações, uhum. Né? Aí entra os direitos esse da privacidade,
tá. Sigilo. Considera talvez esse do marco legal da internet o item mais polêmico?
Eu considero. Porque é mais recente, ele é mais do nosso dia a dia, né?
Sim.
É o mais atual. E aí eu quero colocar uma questão polêmica que eu queria ilustrar para vocês. Por exemplo, eu tive numa feira lá em São Francisco há um mês atrás, no TechCrunch, uma feira de startups, né? 400 startups apresentando suas novidades e de todas as áreas do conhecimento. E aí uma das startups apresentou, o nome da startup é Future Family, né? A família do futuro, enfim. E aí, só para ilustrar basicamente onde encaixa o direito nessa história. Segundo a startup que apresentou lá, a cada 8 casais, um casal não consegue ter filhos no mundo. Dados que eles apresentaram, né?
Uhum.
E a startup nasceu dizendo, afirmando o seguinte: olha só, se eu coletar o óvulo de meninas em idade de adolescência ou muito jovens,
uhum.
Eu consigo conservar esse óvulo para quando esta mulher quiser ter filho, daqui a 30, 40 anos, em uma outra idade, o óvulo esteja saudável ainda, porque à medida que a mulher vai envelhecendo, a capacidade de fecundação diminui, né?
Uhum.
E aí,
interessante isso.
Então, e aí a pessoa paga, sei lá, $10 por mês para guardar o seu óvulo. Um congelador,
uhum.
Né?
Uhum.
Fica lá armazenado para o dia que ela quiser fecundar.
Esse é um conceito novo, tão jovem assim, né?
Isso. E aí, a startup diz assim: bom, e agora nós estamos lançando o serviço para homem.
Uhum.
Nós vamos guardar o espermatozoide dos homens para, quando ele quiser ter filhos, ele poder ter a qualquer instante. Ou a qualquer momento, né, da sua vida. Aí a pergunta que fica é a seguinte: tá, e quem controla isso do ponto de vista legal? É possível? Eu posso armazenar, eu tenho um controle, e se eu sair usando esse óvulo de forma indiscriminada, se isso for roubado, enfim...
Trocado?
Como é que eu combino isso? Então, assim, estou trazendo fatos peculiares, assim, que eu não sei nem descrever exatamente, mas, assim, é um assunto de tecnologia, porque é tecnologia de medicina, como eu armazeno, como eu recupero, como eu fecundo e o que eu faço com os que não foram fecundados. Uhum. Né? Esse assunto entra já na ética, né? da medicina ou biomedicina. Então, estou pegando esse assunto polêmico, que é uma startup dentro de uma feira de tecnologia, trazendo uma abordagem de modelo de negócios que não tem uma previsão legal ainda para isso, né? Pelo menos que eu conheça.
Se a gente pensar um pouco sobre modelo, a gente está... Existe um esforço muito grande em romper negócios, o core do negócio, mas não em torno dele, né? Onde ele se encaixa na sociedade, seja qual for o startup, seja qual for o mercado, qual for. Existem as universidades, as aceleradoras, esse mercado todo de startups que busca romper,
uhum.
não está muito preocupado ainda com encaixar.
Uhum.
Então, o crescimento é exponencial, só que o mundo não aceita ainda. E aí começa a vir esses confrontos. Essas...
E talvez nem seja a preocupação da startup, né? Qual é a preocupação de
uma... Ela começa a virar no momento que ela começa a virar uma empresa. E aí...
A legislação aí, acaba vindo...
Aí vem o questionamento do investidor.
Uhum. Investidor.
Será que eu não vou ter problema legal com isso?
Exatamente.
Uhum. A legislação ela acaba sendo necessária após já ter sido criada, pode ser por uma startup ou por uma outra empresa... não é um problema, né? É algo para ser solucionado.
A legislação normalmente ela acontece sempre posterior aos fatos,
isso.
Porque aconteceram.
Uma vez eu ouvi uma frase muito boa sobre isso, que é que a gente tem o tempo da tecnologia, depois a gente tem o tempo das pessoas e depois a gente tem o tempo das leis, né? Claro, muito difícil inverter essa lógica, né? O direito não vai legislar sobre algo que ainda não está dado, né? E ao mesmo tempo a gente pode ter tecnologia, mas a gente pode não ter uso, né? Pode só tentar quebrar, mas tu,
se não ter usabilidade,
precisa...
não irem atrás, não baixar.
Exato, incorporarem realmente, né? Incorporarem na vida. Então acho que a gente segue muito essa trajetória aí, né?
Mas eu acho que está cada vez menor esse espaço entre a tecnologia e a
sim,
pessoa,
é muito rápido, né? Mas as leis estão lá, estão depois, né?
Muito depois.
Eu ia perguntar... A gente tem aqui no Brasil serviços de congelamento de óvulos também, né? Mas eles, me parece que eles acontecem bem mais tarde na vida da mulher, né? 35, 36. Tu diria que essa é a grande diferença. E o preço, claro, é a diferença do modelo desses outros?
Eu acho que esse, como startup, acho que a grande diferença é exatamente antecipar o congelamento de óvulos antes que aconteça algum problema.
Um evento.
Sim.
Um evento que não permita a fecundação futura. Então, esse é o diferencial para esse tipo de negócio.
Claro.
Mas...
É disruptivo.
É disruptivo para aquilo que nós pensamos hoje. Talvez no futuro seja extremamente banal e tradicional se fazer isso.
Né? Com boi se faz isso, né? Se congela sêmen.
Exatamente.
É uma premissa, né?
E eu acho que isso tem a ver também com a evolução da medicina, né? Porque de uma certa forma tem tantas coisas novas e conceitos novos na área de medicina. Ela está sendo cada vez mais preventiva, né? Porque a gente tem o Watson, a gente tem várias ferramentas que nos ajudam a cuidar do que já existe hoje, mas se pensa muito em medicina preventiva. E não deixa de ser, né? Só que nunca ninguém pensa nisso até o momento que tu percebe que talvez tu não possa ter filhos, né? Aí, de repente, já é tarde demais, né?
É, exatamente. Então, essa era a proposta deles. É por isso que eu trouxe o assunto da legislação para dizer o seguinte...
Para esse caso.
Talvez tenha que surgir uma legislação para isso no futuro. Não sei se é necessário, mas é exatamente como o Marcelo...
Tu sabe que o Marcelo falou uma coisa muito interessante, que eu tenho pensado muito nisso, que a gente aprende muito nesse programa também, né? Ele falou em tecnologia, pessoas e leis, né? E eu vejo assim que é bem isso. A tecnologia ela tem tido uma evolução natural, né? Mesmo sem a gente ter que impulsionar, incentivar, ela está acontecendo, até porque é um modelo de negócio que hoje ele se mostra lucrativo, né? O que não acompanha? É o segundo e o terceiro, né? As pessoas e as leis. O que não acompanha a tecnologia? Não é que não acompanha. O que tem que correr atrás para acompanhar a tecnologia? As pessoas, por quê? As pessoas, às vezes, elas não estão preparadas para absorver toda aquela tecnologia, o impacto que tem uma ideia como essa. Então, a cultura da pessoa, aí entra a questão da ética, a questão da educação que teve, ou até a dificuldade de mudança do ser humano, a necessidade de mudança. E as leis, e aí fazer aquele contraponto, né? As leis, na verdade, vão mudar se as pessoas tiverem o interesse e acharem necessário em função daquela tecnologia. Está muito ligado, esses três itens estão muito ligados, que tu falasse, não chamou atenção, viu, Marcelo?
A lei que eu vejo muito, que é o como. A tecnologia para tecnologia não serve para nada. A tecnologia para tecnologia, ela é morta. Quando ela encontra as pessoas, aí sim que ela começa a fazer sentido. E as leis é o como aquilo vai perpetuar ou vai morrer logo, que às vezes não tem como fazer e morre mesmo.
Exato.
É por isso que um ambiente, por exemplo, como São Francisco e Vale do Silício, que a gente fala tanto, né? Lá eu escutava muito deles isso, né? Eles diziam assim, o que acontecerá no mundo acontece primeiro aqui. Porque lá eles têm esse ecossistema de
preparado para absorver.
Aqui tudo é possível. Aqui a gente deixa acontecer, não importa se tem ou não tem a legislação, nós vamos fazer para ver o que acontece. Então, existe um ecossistema preparado que recepciona ideias novas, inovação.
Aceita com mais
aceita com mais facilidade, né? E...
É cultura isso, né?
Isso é cultura.
Totalmente cultural.
E um fluxo de dinheiro bem forte que admite risco, né? Essa é uma questão muito forte. Isso é uma cultura muito do Brasil, aquela coisa do falhar é feio, de como é que a gente não dá certo aqui. Não, peraí, tem que ter um risco também, né? Acho que isso é uma coisa que... Claro, não dá pra gente sonhar em São Francisco assim, tem muito dinheiro lá, ok, tudo bem. Eles têm um fluxo de VC que é muito forte e tal. Mas eles entendem muito forte a questão do risco também, né? Que tu precisa ter risco pra tu conseguir ter algum tipo de ganho. Né?
Só pra ilustrar, eu tive aula com dois professores lá, que a gente teve em Berkeley lá um dia, e a gente teve uma aula de empreendedorismo, e à tarde a gente teve aula de marketing digital com o indiano. Sabe como é que é o currículo que o indiano apresenta? O primeiro slide, como é que... Lembrem dos nós, como a gente se apresenta, né? Como nos apresentamos aqui e a diferença deles. Slide número 1, nome dele. Fundei 5 empresas. vendi duas, uma fez IPO e falhei, e fali duas.
Esse é o currículo dele.
Esse é o currículo dele.
Fali duas. Exatamente. É ótimo.
Não, tá, no, tá na apresentação inicial, do tipo assim, olha só, acertei em duas ou três e falhei em duas, que é exatamente a propensão a risco. Errar é do negócio.
Uhum,
né? Por quê? Porque talvez tenha recurso abundante. Eu posso falhar e começar de novo. Aqui, a sensação que eu tenho quando a gente fala aqui de inovação, que vai abrir uma empresa, enfim, eu não posso falhar.
Essa é a chance da minha vida.
É a chance da minha vida. Eu tenho que mudar a minha vida, eu tenho que abrir esse negócio.
Uhum.
E aí, se o cara não abre, o cara se frustra, né? Se o cara não consegue dar certo, o cara se frustra e diz assim, bom, eu encontrei ontem um ex-aluno assim, da área de tecnologia, tá? Tem 45 anos de idade. Não consegue se recolocar no mercado. Aí ele veio falar comigo, o que, que eu faço? Isso é porque eu vou abrir uma padaria, porque tem, não tem mais lugar para mim.
Olha só.
Choca, né?
Choca.
45 anos de idade, o cara está desistindo? Ele desistiu de tudo que ele aprendeu até agora?
É um investimento.
Né? Acho que são dois, se a gente olhar, de novo, modelos, né? É o modelo do acerto e o modelo de evitar o erro. Aqui é o modelo de evitar o erro. O valor está em não errar, não se colocar, não vivenciar essa queda, essa de busca. Quando vai acertar, tu vai errar e tu não entende como erro. Uhum. Tu erra com passos, aprendizado do processo.
Errar é a experiência.
Uhum. Total.
A gente tem que saber trilhar esse caminho, né? Isso é um pouco da veia empreendedora, curiosa, que alguns têm e outros não também, né? Porque não necessariamente teve uma discussão.
Não é fácil, né?
Então, não necessariamente todo mundo precisa ser um empreendedor.
Não, nem tem de empreender, né?
O empreendedorismo tá muito sendo falado hoje. Eu acho que assim, tu desvendar esse mundo e talvez não ter, te desvencilhar de alguns pré-conceitos é muito importante. Gente, nós vamos encerrar esse primeiro bloco, já voltamos, hashtag inovação.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um send no código. Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com banho e saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banho e saque digital. É dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banho e saque digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Olá, gente. Voltando ao nosso hashtag inovação de hoje, a gente está aqui com Marcelo Fontoura, que é professor assistente de jornalismo digital da Famecos, o Regis Bronzatti, diretor de software da Processor Informática S.A., e o Alessandro Jacobi, sócio da NOC, No Ordinary Content. Vamos começar com a NOC. Nós estávamos no primeiro bloco falando de startups. Então, a gente conversou um pouquinho da experiência do Regis, né, que trouxe uma startup na área de medicina ali. Mas, assim, startups, ela não necessariamente é só de tecnologia ou é... A gente tem aqui, no caso da NOC, ela é uma startup de marketing local com uma plataforma de microinfluência para pequenas e médias. Me explica isso. exatamente o que, a gente também conversou um pouco na Jacob, que tu fez, deu uma virada na tua vida, né? Mudando um pouco até a questão, a gente está aqui com duas pessoas da área de comunicação, marketing, acho que teve uma, assim como a área de tecnologia, né? Que influenciou a área de comunicação, né? Teve uma mudança muito grande como a gente faz hoje o marketing, como a gente faz comunicação. Tem passado muitas pessoas aqui nessa área, né?
Como a gente é acessado.
Como, né? Como tu enxerga isso hoje, Jacob?
Então, eu estava falando antes no intervalo, que eu vivi nesse mundo tradicional há 20 anos, trancado numa sala, fechado, pensando em propaganda, como sempre foi. E em um dado momento, eu vi que esse nosso mercado estava caminhando para um caminho, estava caminhando para o fim. Uhum. É uma rocha, o mercado de propaganda, uhum, é um avião indo para uma rocha. Ele vai bater, não sabe quando só, mas está indo bater nessa rocha. E eu saí, comecei a me questionar até o que eu ia fazer. Eu já estava uma idade, já tinha 40 anos, tinha dois filhos, já estava, tem 40 anos, estou velho já. E eu saí e eu entendi que todo o valor que eu construí nesses 20 anos eu não queria mais. Uhum. Então eu saí sem valor e comecei a buscar o que eu queria para mim, que minha vida e tudo mais. E comecei a entender que esse mundo de startups é um mundo que ia me aceitar melhor. Até porque, e aí vem dilemas que eu comecei a viver sobre isso, que eu entendi que a minha vida inteira eu construí minha carreira baseado no valor que o mercado dá. Uhum. E não no valor que eu dava. Uhum. Até aquele sentimento, não sei se vocês também já passaram por isso, sentimento de farsa.
Sim, é muito pelo que o encaixe com o mercado. A gente faz o que o mercado precisa.
A gente só faz
isso.
Em
alguns outros momentos,
constrói a carreira para isso.
Queira conciliar, né, o que tu gosta de fazer com o que o mercado precisa.
O que se fit contigo.
É a síndrome do impostor, né? Está muito conectada com isso.
A síndrome,
né,
do impostor, uhum, tem com isso, porque na realidade o impostor é sempre da ralete do mercado. Eu não devia estar aqui, eu não devia estar fazendo isso.
Como é que é a síndrome do impostor?
Quando tu acha que tu não tá, que tu não deveria estar ali, que tu, um dia vão te descobrir.
Um dia, é que tu é uma farsa, justamente. A palavra que o Jacó usou é bem isso. Quando um dia vão descobrir que tu é uma farsa, que na verdade... Uhum. Mas enfim, normalmente as pessoas se sentem assim, mas na verdade elas têm conhecimento sobre aquilo. É exatamente por isso que elas estão sempre se questionando, né? Uhum. Mas muitas vezes pode gerar uma angústia muito grande, né? Então é algo que tem sido muito atual, assim, um problema muito atual das pessoas no mercado de trabalho.
E aí começa a pensar, por que aparece isso? Porque na realidade tu tá tirando o teu indivíduo, uhum, para encaixar no mercado, no formato que o mercado compra. Uhum. Se tu não era aquele formato, tu é uma farsa.
Certo.
E o que está migrando agora é o contrário. É para que, em vez de botar a tua energia no valor que o mercado dá, começar a botar energia naquilo que tu dá valor, o que construiu tua vida. Uhum. E muitas startups, ele abraça isso de uma forma incrível. Quando a gente foi criar a NOC, foi entender como é que a gente ia
trabalhar
com isso, a gente se deu conta que eu poderia continuar entregando o que eu sabia fazer, que é marketing, só que eu podia usar tecnologia para isso. Só que eu tinha que mudar a forma como eu pensava, como eu acreditava, como eu tinha certeza. Uhum. Eu tinha que me colocar num outro momento que hoje em dia não existe muito o que fazer diferente. E a gente começou a entender que um grande mercado para atuar são as pequenas e médias empresas, não as grandes marcas. As pequenas, sim, e médias, restaurantes, academias, uhum, todo esse mercado que hoje em dia, segundo o Sebrae, são mais de 17 milhões de empresas hoje, uhum, atuantes. Uhum. Dessas 7 milhões...
90% das empresas.
97% são PMEs. Quer
dizer que era mais de 95%.
97% são pequenas e médias empresas.
Casualmente, ontem eu tive uma reunião com...
E a lógica de startup, se tu cobrar R$1 de 97% de, 15 milho, de 7 milhões, uhum, tu ganha 15 milhões. Uhum. Opa, para aí, tem negócio aí pra gente ir para cima. E a gente começou a entender como é que a gente entregava, o que a gente tinha que mudar para poder começar a atender esse mercado. E a gente deu que a grande dor do mercado de marketing...
Vocês são dois sócios?
Somos dois sócios. Tá. O grande mercado desse mercado é que o valor da propaganda está na criatividade.
Uhum.
Sempre foi.
Um diferencial que tu possa
como
trazer.
Como sempre foi um grande diferencial. Até hoje tem um certo rumor sobre isso. A gente começou a entender que não precisa mais ser isso. Uhum. Que, na realidade, para uma pequena e média empresa, o grande valor está na experiência que acontece dentro do negócio do cara. Então, muito mais que vender um café, tu tem que vender, tomar café ali.
Uhum.
Então, a gente montou uma estrutura de pessoas que a gente conecta numa plataforma, uhum, que visitam periodicamente os locais, captando conteúdo. E a gente usa mídia digital, de alta precisão, para poder entregar para o público local. Então, a gente entrega essa experiência de momentos positivos dentro dos locais num círculo de quilometragens do lado de cada negócio.
Entendi.
Então, hoje a gente montou uma plataforma multilateral, quer dizer o quê? Ela atende dois públicos ao mesmo tempo.
Que legal isso.
E a gente, aí, legalmente falando, estamos nessa fase de discussão de que a gente não, para esse conceito, a gente não pode ter funcionários externos. A gente tem que ter clientes dos dois lados. De um lado eu tenho os assinantes que assinam plataformas, do outro lado eu tenho as pessoas que captam conteúdo. Essas pessoas, elas têm que ser clientes meus, porque se forem funcionários meus, eu vou ter 5 mil, 6 mil, 7 mil funcionários.
Ah, entendi.
É inviável, não tem como.
Que, na verdade, vocês são um marketplace,
sim,
né?
Eles
não, o marketplace só faz a transação. Não, eu cuido de tudo, eu vou até o final. Eu conduzo a tua operação e conduzo a tua operação, gerencio os dois e faço a entrega.
É um intermediário, né? Um grande intermediário ali cuidando de tudo.
É. O conceito de intermediário, ele fica no meio, né? Não, eu vou contigo pela mão até o final, você e você.
Eu não só executo. Tu tá fazendo o controle, tu tá no controle, a gestão.
Gestão disso. E eu te abasteço, assinante, de informação
local. Dá um
local
exemplo
para
nós, para a gente conseguir
capturar,
entender melhor, assim. Um exemplo de um caso que vocês estejam ou vão trabalhar.
Não, a gente entende hoje, já atendeu nesses dois anos, 60 assinantes diferentes. Porto Alegre, Florianópolis, Gravataí, Canoas, a gente tem 10 restaurantes. Então, por exemplo, tem um restaurante. Você contrata a NOC, periodicamente pessoas visitam o teu restaurante em horários diferentes, captam conteúdo e a gente atrai público através de mídia de precisão para usar o teu serviço.
Sim. É um trabalho, é um modelo de negócio totalmente novo.
Imagina que um Uber. As pessoas de um lado estão se conectando, do outro lado estão chamando.
É impressionante como as profissões, né?
Vocês colocaram boca a boca na tecnologia. Perfeito. Ou usaram a tecnologia para resolver o boca a boca.
A gente sistematizou boca a boca.
Que é o que todo mundo hoje...
É indicação, né? É indicação positiva do negócio. Positiva. A fazer a parte da mais interessante do negócio.
É um negócio totalmente inovador, né?
É novo e é mais um complicador. É mais difícil ainda. Porque a gente começa
que
a ter
é novo,
outras,
né,
coisas para poder explicar. É meio Uber, é meio boca a boca.
Mas sabe que eu vejo isso muito em orientando como é que a gente faz pitch, coisa. Isso é uma forma muito boa de descrever os negócios, né? Porque as pessoas conectam assim, é o Uber dos influenciadores. Ah, ok, já entendi, né? O TripAdvisor do não sei o quê. As pessoas, já tô conectando.
Eu tive um convidado na última vez que disse que não era mais para falar de Uber aqui, porque o Uber não tava...
Ninguém aguenta mais falar.
Mas
o Uber tá num grande momento de redescobrir, né?
Porque o Uber pode ser que ele seja, mas ele com certeza deixou sua marca, está deixando, né? E vai ser referência.
Ao mesmo tempo, as pessoas deixou um outro viés também, que as pessoas não estão mais tão ligadas em marca, assim.
Eu acho que o Uber traz uma...
Se tiver um... Hoje estamos aqui nós, vai acabar o programa, eu vou embora, ou vou de Cabify, ou de Uber de Pop, um dos três eu vou ir, e eu vou no mais barato. Uber pode acontecer o que quiser. Eu vou no mais... Para esse serviço, eu sou oportunista.
É que o Uber, ele se diferenciou...
Criou um modelo de negócio. Agora
criou um modelo de todos.
É que ele se diferenciou pela experiência no início, né? A experiência de pegar Uber era diferente.
É.
Agora, sempre em cidades que tem Uber há muito tempo... Aqui começou a Uber, qualidade. Mas em cidades que tem Uber há muito tempo, a qualidade decai. Ela decai. Inevitavelmente decai. Como aconteceu aqui, né? Hoje em dia, um Uber é um pouquinho mais que um táxi, né? Não tem muita diferença.
É.
Então, os outros, eles já estão oferecendo um serviço parecido da mesma forma, não tem um diferencial ali. E marca só dura até certo tempo, né? A marca Uber. E falando do contexto bem brasileiro, né?
Não tem mais valor, porque. E agora tem
Uber
outro mercado,
um problema,
que são os,
né,
integradores.
Continua,
né?
Algumas cidades já regularizaram, né, essa questão e outras não. É isso. Como é que nós estamos em Porto Alegre aqui?
Tá faltando regulamentar.
Uber está faltando ainda.
Agora eles estão com um projeto de lei no Senado, mas aí para regulamentar a nível federal, né?
Isso que. Mas essa é a briga que eu vou tomar daqui a pouquinho, porque eu vou ter pessoas conectando com comigo que eu vou... A pergunta é que a gente sempre perguntando sobre isso, discutindo isso lá na NOC. São clientes ou são funcionários? São terceirizados?
Será que
são...
tu pode levar um processo depois?
Claro que pode.
Um cliente dizer que é funcionário.
Claro que pode. Várias cidades ele parou porque ele começou a tomar processo.
É desafio, né?
A legislação
é um desafio para todos os novos negócios que estão surgindo.
Porque tu rompe um modelo padrão.
Exato.
E apesar de tudo, que você, quando é uma startup, obrigatoriamente, as sérias, claro, tu tem que fazer governança, tu tem que fazer tudo muito correto, muito certinho, porque senão o investidor não entra. Então, tu segue a lei do mercado, segue as leis, fala, uhum. Não tem saída.
Uhum.
Porque quando o investidor vem, tu não pode ter nenhum tipo de escrito no armário. Então, tu segue as leis e o teu modelo executivo, que não está regularizado, não tem que ser ilegal, está regularizado. E aí...
Teu investidor tem que entrar no
posso,
risco.
Posso dar um depoimento que eu vi numa rodada de negociação em São Francisco, de uma grande empresa de
conta aí, eu adoro esses exemplos de fora.
É disruptivo também, mas é interessante. Mas... Sabe qual é a maquininha que um otorrino usa para ver se tu tem dor de ouvido? É uma lanterninha, né?
Uhum.
Ele te coloca no ouvido, aquela lanterninha, e ele só olha, visual, né?
Uhum.
Aí eu tava nesse fórum, chegou lá uma... De novo, na área de medicina, né? Uhum. Chegou lá uma startup na área de medicina com um aparelhinho que disse assim, ó, esse aparelhinho vai ajudar os otorrinos aqui nos Estados Unidos. Então, tem 5 milhões de consultas ano no otorrino para dor de ouvido, e esse aparelhinho resolve a seguinte situação. É a mesma pistolinha da luzinha, só que ele coloca no ouvido, ele gera um sopro,
uhum.
A bactéria se dissolve dentro do ouvido ou se movimenta, ela coleta a bactéria e já faz análise. A análise que tu faria no laboratório já diz qual é a bactéria que tu tem dentro do ouvido. Nenhum otorrino no mundo tem isso.
São três funcionalidades.
Numa só, num aparelho. Só.
Primeiro tu ilumina.
Isso.
Sim, depois
instantâneo. Já instantâneo. Te dá o diagnóstico instantâneo.
Não, na verdade, tu ilumina, daí tu coleta e diagnostica.
Exatamente, isso. Faz essas três etapas, né? Beleza, aí a empresa está buscando lá US$1,5 milhão para começar a produzir em larga escala esse aparelho. Era uma das...
Que legal isso, hein?
É, a pessoa era uma senhora, acho que já devia ter os seus 40... uns 50 anos ela tinha. Ela apresentou, 10 minutos de apresentação, eles pedem para sair da sala.
Sim, é uma...
Volta, é o pitch, né? Uhum. Pitch das estrelas. Volta, e aí eles dão se eles vão continuar ou não querendo saber mais informações, se vão investir ou não. Mas o interessante é a gente poder participar com grandes investidores lá do Vale, durante a discussão.
Uhum.
Os investidores do Vale, essa experiência que eu tenho para contar, eles olharam e disseram o seguinte, olha só, eu gostei do aparelho, é realmente diferenciado tudo, a tecnologia deve funcionar, eles partem do pressuposto que a tecnologia que tu apresenta funciona,
uhum. Sim.
Mas o que eu gosto mesmo é da pessoa.
Uhum.
Por quê? Porque a capacidade da pessoa que trouxe a inovação continuar tocando, sim, aquele negócio que ela trouxe, o que ela inventou.
Mesmo que dê errado aquilo ali.
Mesmo que, exatamente, dê errado. Por quê? O que eles compram lá é a confiança. Ok, a tecnologia é importante, mas o que eles querem é a pessoa.
O que eu ouvi uma vez em mercado
time.
De...
Eles querem saber muito do
mas
time.
Mas aí, então, deixa eu provocar.
Tem um termo que se usa que é cavalo e jockey. E os investidores, que a gente sabe, né? Não sou investidor, mas... Que existe, que eles, quando começam a discutir isso, ó, essa tem cavalo, não tem jockey.
Perfeito.
Ah, tem cavalo e jockey. Essa só tem jockey, não tem cavalo.
É.
Tecnologia e time.
É, outro que o pessoal comenta muito é de, olha, a empresa, o produto, a gente muda. O cara que tá fazendo, tu não muda, né? O cara vai ser sempre o mesmo que vai fazendo. Então, tu tem que apostar certinho em quem que tu vai pegar.
A tecnologia, né? Provavelmente não vai ser a mesma.
É isso, vai ter muita mudança, né?
Tu vai resolver um problema, X... E tem várias vieses, né?
Até porque o cara que inventa, às vezes, ou traz uma tecnologia disruptiva, não é o cara que vai ter sucesso. Às vezes é o outro cara que viu naquela tecnologia,
exatamente,
a possibilidade de transformar aquela tecnologia. Então, de novo, é a pessoa.
É.
A capacidade da pessoa se reinventar dentro de um modelo de negócio e produzir para um time, né?
E aí a gente...
Eu volto a falar do meu triple... Como é que é isso disso? Das minhas três, a legislação, as pessoas, na verdade, o que eu fiquei pensando quando tu disse, ah, eles preferem as pessoas, eles não querem a tecnologia, eles preferem as pessoas. Será que isso aí não é uma barreira ainda cultural, assim, a cultura não está totalmente de tecnologia, eles continuam, é uma barreira, um bloqueio para essa nova tecnologia, disfarçadamente.
Não, na minha opinião, os caras são 100% orientado a resultado.
Total.
Né? O investidor
total.
Ele é sempre orientado a resultado. Ou seja, isto aqui vai me dar resultado? A tecnologia é bacana? Tem escalabilidade? O jockey, né? Como
você acha que não tem, então?
Não tem. Tem. Nesse caso, tem.
É só que eles enxergam a pessoa como o meio mais fácil deles de gerar resultado e não,
sim,
aquela tecnologia. Mas é porque alguém que vai...
Olha só.
Daquele empreendedor.
Débora, na mesma reunião eu vi um indiano falava muito mal inglês, até eu pensei, será que o meu inglês está tão ruim que eu não compreendo? Não consegui entender o que ele falava no pitch, tá? E aí demorou 3 minutos, um cara mandou parar, um dos investidores mandou parar. Para. Não entendi o que tu faz. Eu quero que tu me diga como é que eu vou ganhar dinheiro com isso. O que, que ele estava apresentando? Um Airbnb só para empresas. Funcionários se deslocam muito de cidade para outra, se muda. Ele fez um Airbnb só para funcionários de corporativos. Legal. O negócio é muito legal. A tecnologia era show.
Mas a pessoa não
Mas
inspirou
a pessoa
confiança.
Não inspirou confiança, o cara foi descartado imediatamente.
É, isso aí.
Então, a tecnologia é legal, a solução é bacana, mas a pessoa não consegue transmitir, não consegue se comunicar e não consegue inspirar confiança de que aquilo vai gerar negócio.
E tem um porquê muito sério nisso, porque a vida de empreendedor, ela é muito dura. Ninguém vai ser o novo Facebook de um dia para o outro. Não existe isso. Existe muito trabalho. E o time vai segurar esse trabalho até o final.
Sabe que surgiu uma pergunta, Jacob, que vale para todos. O empreendedor, necessariamente, é um empresário?
Não, são coisas diferentes. Isso até é um ponto que tá meio por cima do que a gente está falando, mas a gente não entrou nele. Né? Uhum. Na verdade, o que a gente comenta muito, isso é um passo que a gente tem muito forte com os alunos, né? Especialmente, que eu dou muito aula para comunicação. Dou para vários cursos, mas especialmente para comunicação. E eles têm um bloqueio muito grande com a ideia de empreendedorismo, né? Porque eles têm uma visão... É, porque eles têm uma visão de que são a coisa das exatas, que são a coisa da administração e não deles. E é uma coisa que a gente tem que mostrar. Olha, peraí. Empreendedorismo nada mais é
do que
então empreendedorismo a gente tem que mostrar para eles, olha, nada mais é do que alguém que quer resolver um problema. É isso, é um problema, tu encontrou um problema. Isso não necessariamente vai ser resolvido com uma empresa, pode ser com uma ONG, pode ser com algum serviço, pode ser qualquer coisa. Tu vai resolver algum problema. Então aí a gente tem, olha, o cara é um empreendedor, mas o cara chegou longe, nunca fez o CNPJ, nunca foi na junta comercial lá, mas ele é um empreendedor que resolve ele daquela forma. Vai na Restinga. Ah, tem um monte de gente lá que é empreendedor. Os caras estão lá batalhando, resolvendo problemas de alguma forma. Estão longe de empresa. Então, são coisas diferentes.
Sim, mas os empresários são empreendedores. O Regis é um. Sim. Tu tem que ter uma veia empreendedora para te tocar uma empresa, tornar um empresário.
Esse é um ponto que a gente vê muito na NOC lá do público de quem capta conteúdo. São jovens. O que eles vendem de valor? Que eles entram na plataforma e eles produzem conteúdo ao que eles quiserem. Então o dia deles é solto, é leve, eles vão em cafés, vão em bares, restaurantes, academias. Então é muito, para eles é um grande valor. São pessoas que não querem ter uma empresa, mas estão empreendendo num formato novo de trabalho. Simples assim.
Muito bem, gente, a gente vai terminar esse segundo bloco, nós já voltamos. Eu quero saber um pouco do Regis, como é que está lá a empresa Processor. Também. A gente já volta.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um send no código. Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com banho e saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banho e saque digital. É dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banho e saque digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Hashtag Inovação começando, terceiro bloco. Nós estamos hoje com Marcelo Fontoura, que é professor assistente de jornalismo digital da Famecos, o Regis Bronzatti, diretor de software da Processor, e o Alexandre Jacob, sócio da NOC. Muito bem, então, Regis Bronzatti, fala para nós como é que está hoje. A Processor é uma empresa já consolidada, né, que tem um modelo diferenciado das startups que estão iniciando, né? Então, tu tem bastante para nos dizer de como foi a solidificação dessa empresa e como é que ela está hoje sobrevivendo, né? Se mantendo e forte como está com essas mudanças todas que aconteceram. Porque isso também, olha, é um desafio, viu? Tu montar uma empresa, ok. Agora, tu manter essa empresa...
A Processor está vivendo hoje um novo ciclo baseado no que nós estamos conversando aqui, né? A Processor hoje tem 30 anos de mercado. Começou como uma empresa de desenvolvimento de sistemas, depois vendeu equipamentos, depois ficou muito conhecida no mercado como empresa comercializando softwares, contratos de software. E hoje nós estamos mudando a empresa de novo, né? E a constante da Processor é a mudança. Estamos mudando de novo a empresa muito na esteira do que a transformação digital vem fazendo com os negócios. Então, muitos dos nossos clientes hoje estão em crise. Crise existencial, crise de modelo de negócio. E aí, a gente tem ajudado os clientes como? Olhando para o negócio deles e dizendo assim, olha só, se hoje tu vendia imóvel de um jeito, vamos ter que vender de outro. Se hoje tu fazia marketing de um jeito, vamos fazer de outro. Porque teus clientes são diferentes, o modelo de aquisição é diferente, o modelo de negociação é diferente. E a Processor está trazendo o quê? Muita tecnologia para revolucionar a produtividade dos clientes. Esse é o mote hoje, é o nosso propósito como empresa. É olhar para o business corporativo e dizer assim, vamos trabalhar de
qual
forma...
Qual é a melhor forma que a tecnologia vai trazer
forma,
resultado,
mais rápida,
né?
Mais produtiva.
Para aquele cliente.
Para isso. Porque
então, na verdade, traz a solução para o cliente, não só a solução de software, de tecnologia...
A solução, os serviços
mas às vezes do próprio negócio dele, né? Que eventualmente vai trazer mais lucratividade para aquele negócio.
A gente tem deixado vários empresários em conflito com ele, consigo mesmo, né? Porque a gente vai lá e faz muita pergunta, né? O cara de tecnologia agora fazer pergunta, né? Para entender como funcionam as coisas, para dizer assim, já entendi o teu problema, eu acho que a gente pode te ajudar assim, o assado. Né? Então, a gente tem deixado muitos clientes em conflito consigo mesmo para pensar como, o que, que ele vai fazer nos próximos 5 ou 10 anos para modificar o seu business.
Uma provocação.
É uma provocação. Né? Eu tenho feito muitos contatos com clientes aqui da região do Rio Grande do Sul, a gente falava um pouco da cabeça do gaúcho, o perfil conservador às vezes, né? E a gente encontra de tudo aqui. A gente encontra empresários, empreendedores com uma cabeça totalmente aberta à inovação, que estão percebendo essas mudanças de paradigma de mundo, e outras completamente fechadas ainda.
Tu acha que ainda tem muitas empresas fechadas a esse mundo novo de transformação?
Tem.
Falar nem de tecnologia.
Posso te dar um exemplo?
É uma quebra muito difícil, né?
Eu visitei.
Ele está comprometido com uma máquina, uma estrutura, um formato, um negócio, um business que não... Tu pode até saber, mas assim, como é que mexe?
Eu acho que até que as pessoas já se deram conta de que tem que mudar, mas na hora de operacionalizar isso é difícil quando tem as engrenagens funcionando tão retinhas, né?
Posso dar um exemplo?
Dá um exemplo.
Vou dar esse exemplo para vocês, verem como pensa às vezes um gaúcho arraigado às suas convicções, tá? Que é o que a gente critica às vezes, principalmente quem é de tecnologia. Visitei um cliente segunda-feira, não vou dar o nome, obviamente, né?
Tô brincando.
Não dá. O cliente montou uma sala de realidade virtual. Depois eu vou dar um exemplo de uma novidade de realidade virtual que a Intel está montando, que é maluca, mas enfim. Realidade virtual para mostrar, antes de uma obra ficar pronto, como ficaria pronto o imóvel, enfim.
Sim.
Certo? Muito bem.
Super na moda.
Super na moda, né? Bem, não é até nenhuma novidade, né? Mas o montar uma estrutura para os seus clientes seria, assim, ter à disposição um prédio inteiro de construção. Aí eu conversando com o pessoal de tecnologia, não conversei com a diretoria. Eu disse, tá, e aí, foi legal? Ah, super legal, o pessoal saiu empolgadíssimo aqui da sala, viu como é que funciona, óculos de realidade virtual. Tá, e depois? Não, na segunda reunião, em reunião de diretoria, o pessoal disse assim, tá, mas isso não é para agora, isso é daqui uns 5 ou 10 anos. Esse é o Rio Grande do Sul.
Perdeu o trem.
Mas por que acontece isso na tua interpretação? Será que não é o que eu estou falando, que é a cultura arraigada, a cultura que tu não consegue mexer a mudança cultural, ninguém gosta de mudar.
Ninguém gosta de mudar.
E o nosso empresário é conservador.
É conservador.
Tu acha que isso é uma característica nossa do Rio Grande do Sul?
Eu acho que sim. Eu, não só do Rio Grande do Sul, eu acho que do Paraná para baixo.
Paraná para baixo.
Eu acho que a gente é muito arraigado às nossas convicções.
Apesar de que, apesar de que Santa Catarina tem atraído um polo de startups
tá
até
bem.
Que está tá interessante lá, né? Ali.
Santa Catarina está desenvolvendo muito.
Tem um conhecido meu, tinha uma empresa de biotecnologia aqui, ele foi incubar lá, né? Eu acho que
na Cate ou na Sapiens?
Não, não a empresa, bem. Tu disse?
É.
Não, é outra, é a Neoprospecta. É uma, eles são menores, assim, eles ainda estão validando.
Incubou nos parques de tecnologia.
Nos parques, se não me engano, parques da UFSC, eu acho.
Pode ser.
Eu sei que não é o único, assim, acho que ali eles estão conseguindo desenvolver alguma coisa.
Tem
assim.
Muita coisa boa acontecendo por lá.
Claro,
eles estão tendo.
Ainda tem um pouco de limitação, né? Concordo.
Mas eles estão conseguindo ultrapassar essa barreira de libertação, quase, de transformação que nós deveríamos estar hoje. De uma certa forma, a gente tenta, né?
Onde é que está o valor? A pergunta sempre, eu acho sempre é essa, assim, no final, onde está o valor? O valor está no que tu consegue manter ou naquilo que tu quer salvar? Acho para mim, esse é o jogo. Que a tecnologia muitas vezes vem querendo impor uma tecnologia e aí não estão falando de valor nenhum.
Eu acho que eu acho que às vezes o nosso empresário aqui do Sul, ele acredita que já que está funcionando, não vamos mexer em nada. E aquele ditado de o time que está ganhando não se mexe, não vale mais, né?
Mas foi o resultado desse exemplo que eu trouxe.
Pois é.
Convicção deles é, time que está ganhando não se mexe. Não vai mudar o padrão de construção civil nos próximos 5, 10 anos e eu vou continuar ganhando dinheiro.
Eu
vou manter como está. E eu estou satisfeito talvez com o meu mercado aqui. Talvez esse seja a ambição desta empresa que eu estou citando, né? Talvez a ambição do pessoal de Santa Catarina seja maior que a do Gaúcho hoje, né? E aí está se preparando, criando um plano de expansão, de plano de ação completamente diferenciado.
É cultural, né?
Eu me lembro de uma vez eu estava caminhando numa avenida, vou falar com bastante cuidado porque eu não quero identificar a empresa, mas eu estava caminhando numa avenida e tinha uma... É uma empresa de itens para casa, assim, de azulejo, esse tipo de, né? Itens, assim, de decoração e tal. E era perto do 20 de setembro. E essa é uma empresa bem high-end, né? Eles são uma empresa cara, assim, uma empresa de pagar caro para ter um produto bom, premium. Um produto de bom gosto e tal, produto premium. E era perto do 20 de setembro, então... Tinha gente na abertura da loja pilchado com cuia, assim, e dando cuia para as pessoas irem lá comprar. Quer dizer, não tinha nada a ver com a marca, aquela é uma marca premium, justamente. Tu não vai entrar pilchado tomando chimarrão ali.
Sim.
Uma marca premium, mas como era 20 de setembro, eles fizeram. Enfim, dentro do planejamento do marketing, tomaram as decisões deles e tal.
Exato.
Mas tu vê como é a questão do mercado. Não, meu mercado é esse aqui.
Isso, eu decidi que a minha empresa é do Rio Grande do Sul e vai vender só para o Rio Grande do Sul.
Exato, né? Exato. Imagina.
Não faz sentido, né?
Num mundo globalizado como hoje, isso é inadmissível. A não ser que realmente não tenha uma aspiração de continuidade.
Mas valeu pela lógica de oportunidade, gente. Se a maioria dos empresários hoje são nesse formato no Rio Grande do Sul, não sei se é verdade ou não, porque sempre
mas
percepção...
Mas a perspectiva parece, não.
Agora, imagina um mar de oportunidade que existe.
É verdade.
Porque olha só, eu defendo uma nova cultura empreendedora no Rio Grande do Sul.
Tá? Excelente.
Eu acho que nós temos grandes empresas aqui que se constituíram aqui no Rio Grande do Sul por grandes méritos de grandes empreendedores do Estado.
Sim, total.
E a gente pode ver várias empresas hoje que não conseguiram fazer a simples sucessão familiar. Temos N exemplos no Rio Grande do Sul e aí que venderam os seus negócios. Então nós perdemos nos últimos 10 ou 20 anos muitas empresas gaúchas que desapareceram, que foram compradas por empresas de outros locais do Brasil, por empresas estrangeiras. E que foram criadas talvez na década de 50, 60, e talvez esteja na hora agora esse movimento das startups, da cultura de transformação digital, talvez esteja se criando um novo modelo de empreendedorismo no Rio Grande do Sul, porque, vamos lá, os fundamentos a gente tem.
Olha, partindo da premissa de que 90 e tantos por cento das empresas são pequenas, como a gente comentou, né, Jacob, teria que se talvez fazer um movimento, e tem alguns que eu já participei, né, mas um movimento de trabalhar os jovens empreendedores, porque eles é que se tornarão os empresários do futuro. Porque as grandes empresas, ou elas já de alguma forma se organizaram, então tem algumas empresas grandes e tradicionais que estão contratando startups para fazer o balanço, né, e ter a continuidade das suas empresas. Então traz a inovação dentro de uma empresa conservadora de uma outra forma, mas traz. Essas estão indo, né? Ou algumas empresas que não se sustentam, as grandes empresas gaúchas que são, já não eram tão tantas, né? Que acabam não se sustentando por essas questões que tu tá falando. Tu trabalha a questão de legislação, então tu sabe bem, né? Uhum. Até a sucessão familiar, tu tá dizendo que às vezes é complicado. Então, talvez a esperança seja bem isso. Trabalhar movimentos que trabalhem o empreendedorismo já nos jovens e eles venham com essa nova visão de risco, de empreender aqui, né, de trabalhar a cultura, de, enfim, não ter medo, né?
Vê como isso que está falando, eu concordo 100% contigo. Agora, são ações simples que mexeriam com a base...
Profundamente.
Vou dar um exemplo. Eu não sei, tá? Uhum. Primeiro ou segundo grau, tem alguma disciplina de empreendedorismo e inovação no segundo grau, nas escolas? Eu não sei, tá? Eu desconheço.
Que existe.
Talvez sim, a gente pode ter...
Tem aula de terceira série de empreendedorismo.
Então, se a gente tivesse um modelo onde toda a escola,
mas
na sua
base...
Mas a
maioria não, muito menos a pública, né?
É, a pública muito não tem. Pública não tem. Mas se tivesse aulas de empreendedorismo e inovação na base, tá? Talvez a gente mudasse o quadro hoje do nosso, da nossa matriz econômica daqui a 15 ou 20 anos, porque se criou uma nova inteligência empreendedora.
Já chega mais preparados,
A gente não torce para que surja um novo empreendedor, sabe? Ele vai acontecer o natural.
Uhum.
Da mesma forma que, por exemplo, os Estados Unidos, lá na época do que o Barack Obama era presidente, eles obrigaram agora no currículo das escolas da high school, tem aula de programação.
É o STEM, né, que eles falam, ciência, tecnologia, matemática. É.
Então, pensem bem, se os Estados Unidos disse que no seu segundo grau tem aula de programação, não é por acaso, né? Eles enxergaram um mundo que daqui a 10 ou 20 anos só vai haver tecnologia como ferramenta que possa mudar a economia. Então, eles estão formando inteligências vocacionadas para a tecnologia, porque eles sabem que da medicina à agricultura, tudo será tecnologia. Aí a pergunta é, o que nós estamos fazendo para competir com este modelo de inteligência?
Teria que ter uma programação educacional.
Eu acho que um ponto que tem que ter cuidado, aí eu dou aula para alunos novos também, e a gente nota como é importante essa mentalidade empreendedora mesmo. Né? A gente não fala mais de perfil empreendedor, mas de atitude que tu pode ir construindo.
Isso.
Né? Mas acho que tem que tomar um cuidado de ser algo muito conectado com a realidade deles. Né? Porque se a gente for lá falando de inovação, porque para nós inovação é uma coisa, né? Mas se chegar para alguém no colégio, opa, peraí. Inovação, enfim, é uma coisa que meu pai fala quando ele está falando no telefone. Né? Acho que tem que ser uma coisa muito conectada com aquela realidade, né? De tu ir, voltando naquilo que a gente já falou, né? De ir solucionando problemas, entendendo como criar coisas. Acho que essa questão de criação, acho que é algo que poderia ser um pouco mais trabalhado, sim. Mas isso é engraçado. O ensino superior hoje está se remodelando justamente para isso, né? Para ter uma educação que é mais empreendedora. Né? A
PUC, que é onde eu trabalho, está muito assim agora. Mas sim, a gente teria que começar lá na base, né? No fundamental. No
com certeza. Quanto antes, melhor, né? Quanto antes, melhor.
Isso é um projeto de nação, na verdade.
Vocês chegaram a ler a biografia do Steve Jobs?
É muito boa, é muito boa.
Conclusão que eu cheguei na primeira parte do livro, né? Por que, que nasceu um Steve Jobs lá e o Wozniak, enfim? Década de 50, Vale do Silício. Os pais deles, todos eram engenheiros eletrônicos. Todos trabalhavam para HP ou para as... Foi pós-guerra, né?
Sim.
Onde os caras investiram muito em eletrônica ali no Vale do Silício. Tanto é que depois virou Vale do Silício por causa
assim,
disso. Sim, mas por que nasceu um Steve Jobs e um Wozniak? Eles não brincavam com uma bola de futebol, gente. Eles brincavam com uma placa de computador lá.
Teve uma base.
É maluco, né?
Teve uma base na sua infância. E aí nasceu algumas pessoas lá naquele vale vocacionados para a área de tecnologia. Se criou o ecossistema. Eu sempre defendo isso, o ecossistema. Por isso que eu defendo muito aqui Tecnopuc, Tecnosinos, Fevale, o Tech Park da Fevale. Sabe, todos os parques que a gente puder criar de empreendedorismo, tecnologia, inovação, que seja, eles a gente tem que apoiar, a gente tem que permitir
eles
que isso
um
se
ambiente,
desenvolva.
Não, um cria
um ambiente para que as coisas aconteçam.
Tem coisa tão boa acontecendo. Eu faço uma mentoria na PUC. Tem empresas com ideias que trabalham com problemas muito, muito, muito geniais, que eu não tinha nem noção. Confesso que eu entrei lá achando que vou pegar muita empresinha leve.
Que nasce num trabalho de conclusão, às vezes, né?
Não, tem gente que tem time, que tem jockey, tem cavalo, que tem uma ideia e tem um problema, que fala de igual para igual. Tem muita gente boa por aí.
Gente, eu adoraria, acho que a gente... Com certeza conseguiria ficar falando mais um tempo aqui, porque os assuntos são muitos, né? A gente passou por legislação, a questão da cultura, né? Startups, empreendedorismo. a Processor, a NOC. Realidade virtual, educação empreendedora, ecossistemas. Dava para fazer, assim, um belo
trabalho. Vários programas.
17 programas.
Mas a gente encerrou o programa, então eu queria agradecer a presença de vocês.
Obrigado.
Do Marcelo Fontoura, do Regis Bronzatti, do Alessandro Jacobi. E já passando a palavra para vocês, se despedindo dos nossos ouvintes e agradecendo. Muito obrigada. Regis, quem quer começar?
Alessandro, eu vou agradecer o conhecê-los, foi muito bacana, obrigado pelo espaço, achei incrível o programa. Contem comigo se precisarem.
Tá bom, muito obrigada pela tua presença aí. Marcelo Fontoura.
Bom, queria novamente agradecer o convite, Alessandro, Regis, acho uma oportunidade muito boa. Eu ressalto que eu concordo muito com essa conversa que tem nos intervalos, né? Acho que é um...
Os intervalos são incríveis.
Exato.
Parece que a Débora agora vai começar a gravar um programa ou intervalo.
Exato. Daí o programa, na verdade, vai ser um intervalo, né? Isso. Enfim. Acho que tem um ponto que a gente tem que descobrir, acho que a questão do ecossistema é muito forte, né? O Steve Jobs era um cara que... era o cara certo que nasceu no lugar certo, no momento certo, né? Acho que tem muitos certos ali no meio.
Perfeito.
Agora, acho que o nosso desafio, acho que enquanto país... qual que é o modelo do Brasil? Né? Certamente não é o modelo do Vale do Silício. É um lugar muito diferente. Né? Mas tem coisas do Vale do Silício que não funcionam aqui. Né? Uhum. Em vários outros países subdesenvolvidos. Como é que o Brasil pode ter um ecossistema, acho que a palavra é perfeita, pode ter um ecossistema certo para a gente conseguir resolver os nossos problemas e daí sim, vender para os outros. Né? Uhum. E não tem nenhum problema em criar esses produtos. Né? São não, totalmente nenhum. Válidos. Né? Acho que esse é o nosso desafio. Acho que é por aí que a gente tem que...
Legal. Muito obrigada. Regis Bronzatti.
Bom, pegando gancho, primeiro agradecer aí a presença, Débora, convite de estar aqui, de poder conversar com você. Acho que é super útil ter esse tipo de programa para motivar outras pessoas que nos escutarem a criticarem, opinarem, enfim, a interagirem, né, com esse tipo de programa para a gente poder levar esse tipo de mensagem que a gente está fazendo aqui. Sim. E aí eu ia pegar o gancho aqui do Marcelo, de ecossistema. Por exemplo, Rio Grande do Sul, vamos falar da nossa casa, né? É um estado que 40% do PIB é agribusiness, né? Quanto de tecnologia nós poderíamos investir, criar, inovar dentro do agribusiness brasileiro a partir do Rio Grande do Sul? Então vamos lá, se a nossa vocação como estado é uma vocação de agribusiness, o que, que a tecnologia pode fazer por esse agribusiness? Exato. A gente tem várias empresas que estão fazendo, obviamente, como negócio, mas assim, nós temos que usar aquilo que está perto da gente e resolver os nossos problemas que estão perto e a partir deles tentar resolver os problemas do mundo. Que é basicamente o que o modelo do Vale do Silício ele prega de certa forma, só que ele diz assim, não, o mundo é meu cliente.
Exato.
Não, a gente pode pensar um pouquinho diferente, mas usar a nossa inteligência, porque assim, nós não devemos nada para as pessoas do Vale do Silício, como inteligência, como capacidade, como dinamismo, empreendedorismo, não devemos nada. É, talvez o que nos falte é recursos, aí sim, eu acho que os nossos recursos são mais limitados, bem mais limitados do que eles. Mas assim, a nossa capacidade
é do jogo.
E nós precisamos fazer as nossas coisas aparecerem aqui para fora. É isso. A gente pensa grande.
Muito bem. Adorei. Valeu, gente. Hashtag inovação terminando. Até a próxima.
Hashtag inovação. Um programa da Procergs, em parceria com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.